Irmãos, qual o olhar que nós devemos ter quando os nossos olhos se voltam para trás neste ano, simplesmente um ano inominável, um ano difícil, um ano difícil de ser descrito, um ano em que a humanidade foi pega de assalto, de surpresa. Quando o desenrolar das coisas, de certo modo, parece que de fato vieram para mostrar o tamanho do ser humano. Esse ano de 2020, para mim, deixa uma lição que seria muito importante ser absorvida pela humanidade. O ano de 2020 revela o tamanzinho do homem. O ano de 2020 revela as fraquezas do ser humano. Assim como num período de guerra também, as fraquezas são reveladas. Esse ano, um ano de pandemia, um ano em que um vírus, de certo modo, parou o mundo. E nós, olhando para trás, ficamos a imaginar como Deus foi bom conosco e nos trouxe até aqui. Apesar de tudo. Agora, de certo modo, nós olhamos para o ano de 2020 e temos uma certa dificuldade de compreendê-lo. E nós, de fato, não conseguimos explicar tudo da vida. Na vida nós temos muitas dúvidas. Esse ano de 2020, nós teremos dúvidas, não sabemos explicar tudo. Agora, existe um modo de vê-lo, um modo de compreendê-lo, que pode nos ajudar. E eu estou chamando aqui esse modo de ver como um olhar do alto, sob a perspectiva da Bíblia, esse livro que é de sabedoria permanente. Ele nos diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, primeira coisa que eu queria destacar, e de muita relevância, é nós observarmos esse ano com um olhar do alto, um olhar do trono de Deus para a terra, um olhar do alto, um olhar sublime, não aquele olhar rasteiro, aquele olhar puramente humano, mas um olhar espiritual. Espiritualmente olhando, nós percebemos, irmãos, em primeiro lugar, que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. É importante perceber isso, porque de fato o mundo viveu uma sensação de desgoverno, uma sensação de descontrole, de locomotiva descarrilhada, locomotiva sem freio. O mundo viveu um ambiente realmente parecendo que algo dominou e não há nada capaz de controlar esse algo dominante. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Deus age em todas as coisas, ou seja, a doutrina da soberania de Deus, uma das doutrinas mais importantes na Bíblia. Quando nós olhamos e vemos que Deus age em todas as coisas, é importante perceber o que a Bíblia ensina sobre o agir de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante perceber que Deus é Deus de ação, não é um Deus manietado, um Deus encalacrado, preso, um Deus algemado pelas circunstâncias, um Deus proibido de realizar, um Deus envelhecido, um Deus inoperante, ou um Deus distante por escolha própria. A Bíblia revela Deus como Deus que age, e o agir de Deus, irmãos, é algo pleno. Por isso que a Bíblia diz que Ele age em todas as coisas. De fato, Ele age nos voos dos pardais, porque a Bíblia diz que Ele não se esquece dos pardais. Ele age, meus irmãos, na queda de um fio de cabelo. Ele age na altura de cada indivíduo. Ele age nas ervas. Ele age nos lírios do campo. E eu estou usando expressões bíblicas. Nada é capaz de fugir ao olhar do Senhor. No livro do Apocalipse nós vemos um Deus que é um Deus de consolo. É um Deus que revela-se operante. Quando o caos parece que tomou conta, em Apocalipse há um Deus que domina todas as coisas e que não deixa que a história termine e passe fora do seu controle, fora da sua ação. É Ele que prende quando quer, é Ele que solta quando quer. É Ele que permite algo, uma calamidade mesmo, dentro de seu agir soberano, de seu agir de difícil compreensão para nós. Entretanto, irmãos, Deus age plenamente. No Apocalipse mesmo, Deus é revelado como um Deus que conhece todas as coisas, cujos olhos percorrem toda a terra e são como chamas de fogo. Portanto, quando nós olhamos para o ano de 2020, é muito importante percebermos que Deus não perdeu o controle. Ele está em todas as coisas, agindo, operando. Uma segunda coisa sobre o agir de Deus: é um agir permanentemente para o bem. Permanentemente para o bem. O bem às vezes não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que nos traz boas sensações, mas Deus age para o bem. Agora mesmo, quando eu disse que o mundo viveu uma sensação de desgoverno, que bom seria se todos os seres humanos encarassem essa realidade que nós estamos vivendo, olhassem para as experiências, a fragilidade do homem diante da morte, a fragilidade do homem diante das doenças, a fragilidade humana diante de alguma escassez, da ausência, a necessidade que o homem tem de socorro, a necessidade que o homem tem de solidariedade, a necessidade que o homem tem de sustento, e olhasse para aquele que é o provedor, a humanidade viveria uma experiência fantástica, um crescimento espiritual, porque o mundo se voltaria para Deus, que é quem pode todas as coisas e tudo sustenta, e tudo pode, a todos pode socorrer, e um Deus que age sempre para o bem. O agir de Deus é para o bem, no meio da glória e no meio do caos. É interessante isso. No meio do caos, Deus também age para o bem. E no meio da glória, também Deus age para o bem. Então, o agir de Deus é um agir sempre para o bem. Sempre para, positivamente. Enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ou seja, não sabe fazer nada construtivo, não sabe nunca abençoar, Deus sempre age de modo positivo. Deus sempre age, até quando aplica juízo. O juízo de Deus é por conta de sua bondade, é por conta de sua retidão de caráter, por conta de sua justiça, por conta de sua perfeição. Irmãos, quando nós olhamos para trás e olhamos as coisas positivas e as negativas, nós precisamos compreender o agir de Deus em cada coisa. Tem uma foto simples que eu queria que aparecesse agora na tela. Na minha experiência, alguns momentos marcantes esse ano. Meus irmãos, quando nós começamos a transmitir as lives esse ano, nós vimos o agir de Deus. Essa foto mostra, foi tirada, quando nós estávamos ali com aquele início das lives, e isso durou um certo tempo, até que as coisas melhorassem um pouquinho. Mas estou ali com a Manu, com duas garrafas PETs, um telefone ali emprestado, um outro, e nós estávamos ali transmitindo as lives. Nesse momento aí, eu acho que nós já tínhamos transmitido muitas lives. Mas, no início, bem no início mesmo, as garrafas PET ficavam em cima de livros, para aumentar a altura, para regularizar ali. E nós nunca pensamos, irmãos, que nós alcançaríamos tantas pessoas com as lives. Deus agiu para o bem. Deus agiu para o bem em que sentido? Pessoas que nem vinham à nossa igreja puderam ter um contato com a palavra de Deus, um contato com o momento de oração. Então nós vemos o agir de Deus nisso, o agir de Deus benéfico, fazendo alguns ministérios crescerem. Irmãos, nós tivemos um número de batismos esse ano, só pela misericórdia de Deus, porque humanamente falando, era para não termos batizado ninguém. O agir benéfico de Deus, o agir benéfico de Deus, meus irmãos, também no sustento da nossa igreja. Nós fechamos as portas da igreja e ficamos com cultos online desde o mês de março. Irmãos, é um desafio enorme para a vida da igreja, porque a igreja tem os seus compromissos, as suas responsabilidades. Nossa igreja estava, como está até hoje, ampliando, cuidando do patrimônio, fazendo reformas, precisando fazer mudanças, com gastos consideráveis, mas Deus agiu para o bem, Deus sustentou a nossa igreja até aqui. Nós chegamos em dezembro, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, não devendo nada. A igreja não pegou dinheiro emprestado, a igreja pagou todos os seus compromissos em dia, e eu digo isso para a honra e glória do Senhor. A igreja está fechando o ano com os compromissos com os ministérios da igreja, com os funcionários, com aquilo que cabe à igreja pagar ao governo. Graças a Deus, não houve um dia que um boleto nosso atrasasse. Sabe o que é isso? Deus agindo para o bem. Quantas pessoas atendidas, libertas, visitadas. Deus agiu para o bem. Deus agiu para o bem também, irmãos, naquelas horas graves, difíceis, de notícias ruins. Eu estou citando aqui coisas positivas, mas existem coisas que o ser humano não considera como positiva, são coisas dolorosas, perdas. Famílias perderam pessoas, nossa igreja perdeu pessoas. Pessoas de nossa igreja perderam trabalho. Nós tivemos famílias em que marido e mulher desempregados, no meio dessa realidade. Essa semana eu estive com um membro de nossa igreja que viveu isso com a esposa. E ele disse para mim, agora, essa semana, na segunda-feira, ele me disse: pastor, eu olho para o que eu estou vivendo, e sinceramente eu estou dando graças a Deus, porque se por um lado eu tive perdas, parece que por outro está melhor assim, porque Deus abriu uma outra porta, e é aquele tipo de pessoa que não encara o que vem, e que abraça a oportunidade, não fica escolhendo muito não, aquilo que pintou ele está agindo, e Deus tem sustentado a sua casa. Irmãos, no meio das dores, Deus agiu para o bem. Então Deus age. Nosso Deus não pegou o coronavírus, nosso Deus não foi entubado, nosso Deus não precisou de oxigênio, nosso Deus não precisou de um leito e ficou sem leito, porque Deus é soberano. Ele agiu. agiu nas nossas vidas, nas nossas casas, Ele agiu trazendo consolo no meio das nossas dores, Ele agiu trazendo esperança no meio dos desesperos, Ele agiu trazendo paz no meio da guerra, Ele agiu trazendo calma no meio do apavoramento, Ele agiu trazendo sustento quando parecia que os bens materiais ou os recursos financeiros, eles estavam ficando escassos. Deus agiu. Então, quando nós olhamos para 2020, nós não olhamos um ano de caos, nós olhamos um ano do agir de Deus. Uma outra coisa muito importante, irmãos, é que esse agir, de acordo com a palavra, ele está dentro de dois aspectos eternos, ele segue dois fatores eternos, o fator chamado amor e o fator propósito. Deus agiu no ano de 2020 como sempre agiu em todo o tempo. Deus age em amor e dentro dos seus propósitos. Por isso que a Bíblia diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito. E Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, Deus age para o bem daqueles que o amam, porque na vida de um crente tudo tem um propósito amoroso do Senhor, e Deus age de acordo com propósito, amor e propósito. O amor de Deus não ficou divorciado de nós, o amor de Deus não se separou de nós, Deus continuou nos amando, Deus continuou nos amando, e o amor de Deus, ele está sobre toda a criação, porque Deus ama a criação, ele fez tudo e viu que era bom. Então Deus tem um olhar de amor para com a sua criação. Mas, irmãos, o amor aqui de Romanos capítulo 8, verso 28, é um amor de Deus Pai para com seus filhos, não é simplesmente o amor geral de Deus para com a criação, é o amor para aqueles que o amam, é o agir diferenciado, porque Deus faz diferença sim. Alguém diz assim, Deus não faz acepção de pessoas, é verdade, Deus aceita todos aqueles que vêm a Ele, é verdade, agora, aqueles que vêm a Ele, segundo a Bíblia, são chamados de filhos. Então o trato com filho é uma coisa diferente. Por que que é diferente? Porque precisa ser, tem que ser. O trato com filho é um trato de cuidado, de responsabilidade, de correção, de educação, de zelo, diferentes. Então Deus age conosco na condição daqueles que o amam. Nós amamos a Deus, em todo tempo nós invocamos o nome de Deus, e precisa ser assim mesmo. Meu irmão, nossa igreja não terá este ano culto de virada, que para nós tem um simbolismo tão importante, mas você precisa invocar o Senhor neste dia 31. Eu quero orientar aos irmãos para que se reúnam em famílias, aquela família que não pudesse reunir toda, como a minha mesma. Nós lá em casa passamos o Natal esse ano, nós quatro, meu sogro e minha sogra na casa deles, meus pais na casa deles, mais a Bruna, Viviane, mais o pastor Igor e a Isadora na casa dela, os meus cunhados em suas casas. A família ficou junta, a família que já estava, que já está no mesmo, debaixo do mesmo teto. Foi o possível. Fizemos chamadas, conversamos, mandamos fotos. Minha sogra mandou até comida para nós no outro dia também, para ajudar a reforçar. É assim, colaboração. Fizemos a nossa janta lá em casa também, mas no almoço, meu sogro mais minha sogra mandaram lá alguma coisinha para poder completar. Agora veja uma coisa, Nós precisamos agora no dia 31 invocarmos o nome do Senhor. Por quê? Porque nós amamos a Deus, nós não imaginamos a vida sem Deus, e nós não queremos a vida sem Deus. Nós não queremos a nossa vida sem Deus, porque Deus é o nosso amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia nos diz que Ele faz tudo em amor. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para este ano de 2020 sob a perspectiva do amor de Deus. O amor de Deus, Deus não abandonou a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João, no capítulo 4, o verso 8, nós encontramos: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha a manifestação do amor. Deus age em todas as coisas tendo Cristo como centro. Olha aqui: enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então o amor de Deus agiu na história, e no decurso da história existem momentos de glória e momentos de caos. Nós estamos vivendo um momento que eu não sei nem descrever, mas para todos os momentos Deus nos deu em amor o seu Filho, para que vivêssemos por meio dele. Ou seja, o nosso olhar sobre 2017 é que em Cristo nós passamos, por Cristo nós passamos, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória é possível pelo Filho de Deus, e o Filho de Deus foi nos dado pelo amor de Deus. De maneira, meu irmão e minha irmã, que quando nós olhamos 2020, nós vemos Jesus ali como a manifestação de amor, do cuidado e do carinho de Deus para conosco. Mas nós vemos também sob a perspectiva do propósito. Qual o propósito do que está ocorrendo? Nós não sabemos explicar o propósito de tudo, irmãos, especificamente. Há muita coisa na sua vida que você não sabe explicar, e nem eu. Mas nós sabemos explicar de um modo geral, nós podemos compreender que, do modo geral, o propósito de Deus está aqui em Romanos capítulo 8, os versos 28 e 29. Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Nós estamos dentro de um propósito de Deus, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, Deus tem um propósito eterno. Deus agiu na eternidade, de antemão, antes da minha vida se tornar fisicamente real, ela já estava nos planos de Deus. Deus já tinha na eternidade decisão de transformar a minha vida numa vida de um filho dele. Então, aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou. E a qual o propósito do agir salvador de Deus na eternidade? O agir salvador de Deus na eternidade, meus irmãos, tem o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus. É isso que o texto está dizendo. Olhar 2020 sobre a perspectiva de que Deus age para o bem, Deus age em amor e Deus age com propósito. Qual o propósito? O propósito é nos tornarmos semelhantes a seu Filho Jesus. E o propósito de nos tornarmos como seu Filho Jesus, irmãos, ele também é eterno. Por quê? Porque o seu Filho Jesus passou por este mundo, passou pelo mundo, ele viveu neste mundo. Esta expressão, meus irmãos, esta afirmação, significa dizer que Jesus de fato experimentou o viver neste mundo, experimentou as tribulações, experimentou as tentações, Jesus experimentou as dores, Jesus experimentou a difamação, a injúria, a perseguição, Jesus experimentou as doenças, Jesus experimentou a inimizade, porque ele tinha muitos inimigos. Jesus experimentou e viveu sob os ataques de Satanás, sob os ataques humanos, dos seres humanos, do sistema mundano, mas Jesus venceu. Então isso quer dizer, irmãos, que nós passamos por esse mundo. A experiência humana inclui decepções, perseguições, calúnias, injúrias, perdas, tentativas contra a vida. Jesus viveu ali aquela experiência da cruz, de ver a sua mãe acompanhando o seu momento de dor. Então, irmãos, Jesus viveu. Agora, o propósito do Senhor é nos tornar semelhantes a Ele. Ele viveu, experimentou as dores e dificuldades da experiência humana, foi morto, mas ressuscitou. Vivo está, em glória com o Pai. Então, o propósito de Deus é o propósito salvífico na nossa vida. Nos tornar semelhantes a Ele significa dizer: nós passamos por esta vida com toda a problemática que isso exige, e nós morremos, mas o Senhor nos dará um corpo incorruptível e viveremos com o Senhor em sua glória. Ele está nos tornando semelhantes a Jesus, para que Ele seja, diz a palavra, para que Ele seja o primogênito entre os irmãos. Ou seja, Ele é o primogênito entre os irmãos. Ele nos faz, Deus Pai nos faz semelhantes ao Filho, porque Ele nos torna também filhos, como Jesus é filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos, e Ele se iguala, na linguagem bíblica, a irmão nosso. Ele é nosso Senhor e é irmão, no sentido de que viveu também a experiência humana. Ele, na humanidade dele, ele se aproximou de nós, ficou parecido conosco, se igualou a nós na experiência da natureza humana. Mesmo ele não tendo pecado, mas ele viveu, se tornou solidário a nós. Ele é nosso irmão nesse sentido, e ele é primogênito, o primeiro que Deus gerou, o primeiro ressuscitado, o primeiro que deixou o corpo corruptível e ganhou incorruptibilidade. Então, o propósito para a nossa vida é o propósito eterno de Deus, de nos fazer semelhantes ao seu Filho, vivermos a experiência humana e vivemos com Ele em glória. Nós estamos vivendo um ano confuso, um ano meio esquisito, mas a vida é meio confusa e esquisita mesmo, mas o nosso rumo é a glória de Deus. É isso. Nós não podemos olhar para 2020 como se ele fosse o todo da vida. 2020 é um pedacinho, um pedacinho. Nós estamos debaixo de um propósito eterno de Deus. A sua vida não se resume a 2020. A vida do ser do mundo não se resume a 2020. Irmãos, pior, muito pior do que 2020. Muito pior. Foi aquele período de 1930 e poucos, 1940, até 1945, 1919, 1920. Os períodos de guerras mundiais, de escassez, de bombas, de mortes de muitas pessoas, de perdas terríveis sobre muitas famílias. Nós passamos por um ano, meus irmãos, com relativo conforto. Estou falando relativo, alguns com bastante conforto. Alguém pode ouvir e dizer: o senhor não sabe o que eu, não, eu estou dizendo no geral. As pessoas continuaram com as luzes acesas, energia elétrica chegando. Épocas de guerra, solta-se uma bomba numa usina e acaba com a energia de um país todo. Nós tivemos energia elétrica, que é importante para a nossa sociedade. Nossa sociedade precisa muito de energia elétrica, de petróleo, de gasolina, de óleo diesel. Não faltou isso. Não faltou também, meus irmãos, não faltou nos mercados alimentos. Eu cheguei a imaginar, pastor Jarbas, que no início da pandemia, assim, que ia começar uma hora que ia começar a faltar leite, faltar arroz. Eu confesso que teve um dia que eu fui no mercado e comprei uma coisa assim, fiz uma compra bem exagerada. Comprei muito leite, comprei muita coisa assim de uma vez só, mas graças a Deus não faltou. Não faltou também solidariedade, irmãos. Houve muita ajuda esse ano de 2020. O governo deu esse auxílio emergencial. As igrejas foram fantásticas, irmãos. As igrejas fizeram muitas doações. Familiares ajudaram muito uns aos outros também. Familiares de igrejas e de fora da igreja também. Então houve muita solidariedade também. Deus não deixou faltar. Agora, num período de guerra mundial, você já parou para imaginar que caos? Que caos! Deus tem cuidado de nós. O ano de 2020, nós precisamos olhar para Ele e, apesar das dificuldades, agradecermos. Esse ano de 2020, eu não quero ficar enfatizando só esses aspectos, mas nossa família mesmo, os irmãos sabem, teve uma perda muito séria, muito grave. Mas eu quero que quando nós olhemos para o ano de 2020, nós olharmos sob a perspectiva do amor, do propósito eterno de Deus, e entender que Deus não para de agir. Deus não para de agir. Com relação ao ano de 2021, nós continuamos na dependência do nosso Pai. Esse ano para nós, esse final de ano para nós, diferente. Nós queríamos que todos os irmãos estivessem aqui hoje, 4 cultos com a igreja lotada. Nós gostaríamos, mas não é possível. Mas nós vamos dentro do possível, sem reclamação também, sem murmuração, sem murmuração, dentro do possível. Quinta-feira, é quinta-feira mesmo, né? Dia 31, eu mesmo vou viver pela primeira vez, desde quando eu nasci, irmãos. Nunca passei um ano novo fora da igreja, nunca, nenhuma vez. Desde a barriga da minha mãe, eu passei na igreja. Quando a gente era criança, nunca os nossos pais nos deixaram na casa de ninguém e foram para o culto de ano novo. Nós ficamos no culto de ano novo. Eu, quando criança, passei virada de ano, até dormindo na igreja, mas na igreja, quando pequeno, dormindo no banco. Eu devo ter passado alguma noite de ano novo lá, virada de ano, dormindo no banco, mas sempre lá na igreja. Nós tivemos um pastor, uma ocasião, por um período, que o culto de virada de ano começava, Tati, 8 horas da noite. 8 horas da noite, pastor William. E era um negócio fenomenal, pastor Carlos, sabe por quê? Porque começava, todo mundo, o pastor gostava que todo mundo que era solista fizesse solo naquela noite de virada de ano. Então tinha celebração da ceia. Então todo mundo que ajudou, ele falava assim, todo mundo que colaborou com a igreja esse ano, cantando, fazendo solo, tem que cantar na noite de virada de ano. Esse momento que o pastor Carlos conduziu aqui, do momento de gratidão pela vida dos servos da nossa igreja, ele gostava de fazer daquele jeito. Ele chamava a irmã fulana, a irmã beltrana, a irmã cicrana, o trio tal, o quarteto, o conjunto coral, todo mundo que cantou durante o ano, ele gostava que cantasse ali. Começava aquele culto 8 horas da noite, 10:30 da noite, meus irmãos, nós já estávamos para lá de Bagdá. Estávamos bem assim, adiantados. Algumas crianças dormindo, alguns idosos, adultos também dormindo, jovens também dormindo, mas tinha um grupo também acordado. E aproximava aquela meia-noite, como é até hoje, e vai ser diferente, porque nós não vamos estar juntos aqui. A igreja se ajoelhava, e depois aquela alegria, dando feliz ano novo. Mas esse ano, irmãos, nós não vamos deixar a peteca cair. Eu quero convocar os homens da nossa igreja, as mulheres da nossa igreja, para que não deixem esse ano passar em branco na sua casa. Não deixe. E eu quero pedir também os adolescentes, não deixem os seus pais passarem em branco, porque pode acontecer que um pai falhe, uma mãe esqueça. Mas eu quero pedir os adolescentes, não deixem este ano passar em branco em suas casas. Vocês agitem a casa aí, no sentido de lembrar que nós precisamos passar esse ano de joelhos, que a casa de cada um de nós, cada família precisa se ajoelhar diante do Senhor, entregar esse ano de 2020. Se as famílias estiverem meio separadas por casas, como eu disse que foi o nosso caso lá em casa, façamos uma chamada de vídeo, meus irmãos. Vamos dar uma palavra, vamos desejar, mas em casa, cada família precisa se ajoelhar. Eu quero convocar as crianças também. Crianças, não deixem os pais esquecerem que a família precisa de oração. A família precisa agradecer o sustento no ano de 2020. Crianças e adolescentes, não deixem os pais deixarem de orar, porque vocês tiveram um ano e passaram de ano. Estudaram no telefone celular, no tablet, no computador. Quem não teve aula, agradeça a Deus o que pôde aproveitar, e consagrem, crianças, ao Senhor o ano de 2021. Eu convoco os idosos da nossa igreja a ligarem para os filhos e netos e não deixarem eles esquecerem que eles precisam passar de um ano para o outro de joelhos. Você vó, você sogra, você mãe, você pai, você sogro, você avô, você avó, não deixe os seus filhos passarem o ano sem olharem para o céu, porque do céu é que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do alto. Nós, os pastores da igreja, vamos orar pela nossa igreja na virada de ano, porque a nossa igreja é muito importante para as nossas famílias. A nossa igreja nos abençoou a todos como famílias nessa travessia de 2020. Quando nós nos reunimos aqui, como estamos aqui agora, nós estamos aqui agora com esse templo vazio, nossa fé era fortalecida porque nós orávamos mais fervorosamente pelos irmãos. Então, meu irmão e minha irmã, vamos seguir em frente, e o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, e o nosso destino, o nosso rumo é a glória com Cristo, neste ano, no ano que vem e sempre. Que Deus abençoe a todos os irmãos.